bacana, né? Foi a hora de 8 pessoas.
É difícil. Boa noite. Boa noite a todos. Declaro nos termos do regimento desta Casa de Lei aberta a sessão ordinária desta data. Gostaria neste momento que todos ficassem em pé e juntos fizéssemos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ata.
Boa noite. Aos sétimos dias do mês de maio do ano de 2018, às 16 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, o excelentíssimo senhor presidente Edivan de Jesus da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Ato contínuo solicitou a todos os presentes que fizessem juntos e em pé a oração do Pai Nosso. Em seguida, solicitou que fosse realizada a leitura do expediente encaminhado o projeto de lei número 802/2018 e o projeto de lei legislativo número 6/2018 para as comissões pertinentes para emissão de parecer no prazo regimental. Continuando, pediu que fosse realizada a leitura da ata da sessão anterior, aprovada sem ressalvas, observando não haver mais nada a ser tratado no expediente, passou para a palavra livre, onde cedeu a oportunidade ao vereador que desejasse fazer o uso da palavra em tribuna para por ordem de chamada. Com a palavra, o vereador Cleito José Zanata comentou sobre o projeto de lei legislativo de sua autoria, cuja súmula estabelece a obrigatoriedade de identificação dos veículos oficiais da administração direta e indireta. Disse que é preciso identificar onde se encontram os veículos da administração, pois na antiga gestão esse problema já persistia. Disse que é preciso sentar e conversar com a prefeita para tentar resolver as coisas que estão erradas no município e que os vereadores precisam se unir e fazer o seu papel de vereador, fiscalizar, acompanhar o portal de transparência e verificar o que de fato está acontecendo na gestão. Afirmou que a população acredita no trabalho dos vereadores e por isso é necessário mostrar serviço. Completou dizendo que foi eleito com dignidade e honestidade e sempre fala a verdade. Concluiu reafirmando o convite para que todos os vereadores se reunissem para conversar com a prefeita Tereza e sanar todas as dúvidas sobre sua gestão e finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador João Batista Romão iniciou seu discurso citando sobre um fato ocorrido dentro do estabelecimento do Banco Sicred, onde os cidadãos denegriam a imagem dos políticos de Nova Santa Helena. Afirmou que se sentiu ofendido e constrangido com a situação e que a imagem dos vereadores está vergonhosa. Comentou que o problema da falta de água na cidade é de conhecimento de todos e que os vereadores poderiam tomar uma atitude para ajudar a resolver esse problema. Mas está faltando iniciativa. Os vereadores não deveriam se acomodar, principalmente quando estão sendo beneficiados de alguma forma. Concordei com a fala do vereador Cleiton sobre a necessidade de se unir com a prefeita para averiguar o que vem acontecendo na administração. Disse que a prefeita precisa chamar a responsabilidade. A unidade de saúde está precisando de uma reforma urgente. Falta medicamentos e a todo momento chega um cidadão falando mal da administração. Isso reflete também nos vereadores. Comentou também que a gestão precisa diminuir os gastos com a folha de pagamento. Porém, teve informação que foram contratados mais 2 funcionários na Via Atlântica. Demonstrou indignado com a situação, pois mesmo fazendo o possível para ajudar a administração, afirmou que tem coisas que estão fugindo do controle. E finalizou com os comentários. Há tempos, o vereador Cleiton José Zanata pediu a palavra ao senhor presidente e solicitou ao vereador João que reafirmasse sobre o assunto de contratação dos funcionários na Vila Atlântica, Herodes até aquele momento não estava ciente desta contratação. Demonstrou indignação e comentou sobre a falta de companheirismo da gestão, pois mesmo sendo vereador simpatizante da prefeita e considerando de confiança, além de ser morador da Vila Atlântica, não sabia dessa contratação. Em seu discurso, o vereador José Maurício Carrara elogiou a parceria firmada entre a prefeita e o deputado Roberto Donner para arrumar a estrada do Rio do Fogo, pois sem a parceria, a estrada seria arrumada ao final do mês de junho. Júlio, disse que existe muitos comentários sobre uma PC e que, na verdade, a prefeita não comprou esse maquinário, mas a PC está sendo enviada para o secretário de Agricultura. Elogiou o trabalho do secretário de Agricultura e finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Roberto Rodrigues da Silva comentou sobre a indicação número 8/2018, feita em nome de todos os vereadores. Disse que foi uma solicitação dos próprios feirantes, pois caso venha a ser retirada a feira da quadra de esportes, vai trazer muitos transtornos para os feirantes. Citou também sobre a aquisição de novos veículos feita pela administração. Afirmou que a população ficou mais revoltada, pois o dinheiro arrecadado no leilão era para adquirir um micro-ônibus para a Secretaria de Saúde e Administração. Acabou comprando outros carros. Afirmou que não há diálogo e nem união entre os poderes executivo e legislativo. Ressaltou que, infelizmente, os pacientes vão continuar sendo levados para Cuiabá dentro de ambulâncias e que essa situação é complicada, pois às vezes vão de 7 a 8 pacientes dentro da ambulância. Ainda em seu discurso, esclareceu os motivos pelos quais votou contra o requerimento de diária do vereador Raul e finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Valdir Garage de Moraes relatou que a prefeita havia feito o compromisso de buscar os moradores do assentamento pequeno, para que ele pudesse realizar seus títulos. Comentou sobre a feira dos produtores rurais que vem acontecendo na quadra de esporte Fernando Missassi. Disse que essa quadra é usada para outros eventos também, inclusive os alunos da escola praticam aulas de educação física no mesmo local. Explicou que a falta de água do município está gerando muitas críticas e que, como funcionários da DAE, sempre buscam resolver todos os problemas que acontecem. Mas, infelizmente, o problema era maior e foi necessário comprar um novo motor, e que logo tudo estaria devidamente resolvido. Também concordou com a necessidade de identificar os carros da administração pública com o brasão oficial do município. Ainda em seu discurso, comentou sobre as demissões de funcionários do setor público. Disse que é preciso ter prudência antes de contratar, porque ao demitir os funcionários gera muito transtornos nas famílias que constavam com o emprego. Concluiu dizendo que o vereador precisa ter conhecimento de tudo o que acontece no município e na administração, pois há muitas coisas que não chegam ao seu conhecimento. Afirmou que não faz oposição e foi eleito para fiscalizar e fazer o que for certo e finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Jorge da Cunha parabenizou o secretário Carlos pelo trabalho que vem desenvolvendo na feira dos produtores. Enfatizou a importância da feira para o município, tanto para os produtores que podem vender seus produtos, quanto para a população que adquire os produtos frescos e de qualidade. Convidou todos os municípios para participarem da feira e incentivar os feirantes para que cada vez mais produtos disponíveis. Parabenizou a prefeita e o vice pela aquisição dos veículos novos e concordou que é preciso fiscalizar a forma que estão sendo utilizados esses veículos. Relatou sobre a visita feita na comunidade de Baracruz, na qual os moradores da comunidade demonstraram-se animados com o município. Mesmo devido às crises que o Brasil vem enfrentando, ainda acreditam que muitas coisas estão sendo feitas. Criticou a atuação do governo do estado de Mato Grosso, afirmando que ele é o principal responsável pelas dificuldades que os municípios vêm enfrentando. Solicitou que o governo do estado tenha consciência e ajude o município a caminhar, pois há muitas coisas a serem feitas, porém não estão acontecendo devido à falta de ajuda do governo estadual. O governador foi eleito com aproximadamente 60% dos votos dentro do município de Nova Santa Helena, e que em sua visita não foi deixado nada de concreto para a cidade. Enfatizou sua cobrança para que o governador do estado olhe para Nova Santa Helena. Continuando seu discurso, esclareceu que a aquisição de uma pá carregadeira é de competência do secretário Carlos para o município, onde haverá uma contrapartida no valor aproximado de R$70 mil da administração para ajudar na aquisição. E na terceira importância dessa aquisição, para atender às necessidades do município, e disse que é preciso levar sempre a verdade sobre os acontecimentos aos cidadãos, pois surgem muitas conversas totalmente diferentes da realidade. Há tempos, o vereador Cleiton pediu a palavra para solicitar um esclarecimento ao vereador Jorge. Após o presidente conceder a palavra, o vereador Cleiton citou que, conforme a publicação no Diário Oficial dos Municípios, a ANM, a referida aquisição citada pelo vereador Jorge refere-se à contratação de uma pá carregadora para prestar serviços ao município no período de 13 de 4 de 2018 até 31 de 12 de 2018, no valor de R$340 mil, e que essa informação divulgada no Diário Oficial não corresponde com a fala do vereador Jorge. Em resposta, o vereador Jorge explicou que não disse que a prefeita está comprando a pá carregadeira, mas sim apenas fornecendo uma contrapartida no valor entre R$50 a R$70 mil, e que esta é a informação do seu conhecimento. Há tempos, o vereador João pediu a palavra para perguntar ao vereador Jorge se ele tinha conhecimento se a referida pá carregadeira se encontrava trabalhando no município. E, em resposta, o vereador Jorge respondeu que não tinha conhecimento sobre esse fato. Com a palavra, o vereador Raul Batistelli comentou sobre a Feira dos Produtores Rural, fez um elogio sobre o seu funcionamento e disse que é preciso analisar com cuidado sobre a sua permanência na quadra do esporte Fernando Missassi, pois é preciso ter cautela para tomar uma decisão e não trazer prejuízos para nenhuma das partes, visto que a escola utiliza o espaço para realizar aulas de educação física. Desceu comentário sobre a aquisição dos veículos novos pela administração e disse que será de grande importância para as secretarias. Afirmou que foi votado um projeto autorizando a venda da horta comunitária, porém ainda não houve a venda, pois futuramente esse espaço será de grande utilização para o município. Observou que a horta está sendo mal cuidada e, mesmo havendo pessoas morando no local e produzindo, ela está precisando de zelo. Agradeceu ao deputado Roberto Dorner pela ajuda na recuperação da estrada do Rio do Fogo. Ainda em seu discurso, afirmou que é preciso ter mais diálogo com a administração pública para que os vereadores possam ter acesso à verdade dos fatos e não trazer conversas distorcidas para a Câmara. Mencionou sobre o problema que o município vem enfrentando sobre a falta de água. Citou que o tempo tudo se deteriora e precisa fazer a troca. Esse foi o caso que aconteceu com o motor da água. E afirmou que já fez a aquisição de um novo motor para resolver esse problema. Comentou que a cidade está crescendo, aumentando o número de residências, mas que infelizmente o município não está preparado para atender todas essas residências, precisando que a rede de água seja ampliada e assim fornecer água de boa qualidade a todos os moradores, e finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Edivan de Jesus da Silva solicitou à Câmara mais união para buscar soluções efetivas aos problemas que surgem. Exaltou que o seu principal objetivo na administração pública é a transparência, pois é preciso haver transparência entre os poderes executivo e legislativo, principalmente com a população. Solicitou em seu pronunciamento que a secretária dirigisse um requerimento requerendo ao executivo todos os contratos vigentes firmados com o município, pois não concorda em ficar apenas nos debates. É necessário ter atitude. O povo está cansado de falatório. Se realmente existe alguma coisa errada, é papel dos vereadores verificar e cobrar. Reconheceu a importância da parceria que o município firmou com o deputado Roberto Dorner para recuperar o estado do Rio do Fogo. Parabenizou também a equipe do setor de obras pelo trabalho que vem sendo realizado na estrada da Colidinha. E na terceira, o trabalho da assistência social pelo projeto Luz do Amanhã, que está sendo desenvolvido no município, e finalizou com outros comentários. Dando continuidade, passou para a ordem do dia, onde solicitou que fosse realizada a leitura do projeto de lei número 801 de 2018, aprovado por unanimidade. Em seguida, solicitou a leitura da indicação número 8 de 2018, aprovada pela maioria. E o requerimento de diária número 2 de 2018, aprovado por unanimidade. Observando não haver mais nada a ser tratado na ordem do dia, deu por encerrada a sessão em nome de Deus aos 18 horas e 55 minutos, solicitando a senhora secretária que lavrar-se em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Sala das Sessões, em 7 de maio de 2018.
Coloco a ata em discussão e votação. Não havendo manifestação, está aprovada a ata. Observando não haver mais nada no expediente, passamos para a palavra livre, onde o vereador que assim desejar fazer o uso da palavra, que assim o faça da tribuna por ordem de chamada. Vereador João.
Gostaria de cumprimentar o presidente, em seu nome, o nobre vereador. Gostaria de cumprimentar a Marta, a esposa do vereador Jorge. E vou começar minha fala hoje falando sobre uma conversa que eu tive de manhã com a secretária de Planejamento. Em março de 2017, foi conseguido uma emenda de boca do senador Brairo Maggi, aonde ele repassava uma emenda no valor de R$ 292 mil para a compra de uma pá carregadeira. E aí, o que a secretária me passou com documentos, a prefeitura elaborou todos os requisitos para a compra dessa máquina, encaminhou para a Caixa Econômica Federal e aonde que ela teve o ok da compra dessa máquina. Mas até então, essa emenda sequer saiu do papel de Nova Santa Helena, não tem nada ainda empenhado, só teve o ok que o projeto elaborado dentro da Prefeitura de Nova Santa Helena, a Caixa deu ok, que estava ok a receber essa emenda. Mas até o presente momento, nada. O senador não viu nada. E a gente pegou um extrato da ONU, onde que divulgava 13 de 4 a 31 de dezembro a locação. Aí confunde a cabeça de qualquer vereador, de qualquer cidadão de Nova Santa Helena que tinha contratado essa máquina. Agora, na Câmara não se passou nada pedindo essa dotação, porque até onde eu sei, a Secretaria de Educação não tem dotação para comprar essa máquina. O primeiro passo que tinha feito, tinha que ter mandado para a Câmara pedindo orçamento para a compra dessa máquina. Isso não aconteceu. Na outra gestão, era uma das primeiras coisas que encaminhava, era saber se dentro da Secretaria tinha dotação para a compra dessa máquina. E aí deixa os vereadores preocupados, a população fica sabendo, já fica fofocando e a gente não sabe a realidade, aí cai de pau em cima do vereador, que o vereador não fiscaliza, que a prefeita está fazendo isso, fazendo aquilo. Então eu conversei com a Dilma e ela me passou isso aí. Tem sim uma questão de uma compra de uma máquina, mas até o presente momento não saiu do papel, não tem nada certo. E eu gostaria de essa questão da isenção da empresa lá embaixo, a gente sentar, ver certinho, para que nós não cometa nenhum erro. Talvez nós vamos beneficiar a prefeitura e vamos prejudicar esses outros empresários que começaram agora. Então a gente tem que analisar e ver o que é certo. Obrigado, presidente.
Vereador Luiz.
Sim, presidente. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais um dia nessa casa de lei. Quero, em nome do presidente, cumprimentar os nobres vereadores. Quero também cumprimentar os funcionários dessa casa de lei, a esposa do vereador Jorge e a Marta, que está ali com seu filho. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu só queria fazer um pequeno comentário hoje, que eu fui procurado por alguns moradores da comunidade da Atlântica, né? Sábado e domingo. Até eu não entendi bem porque eu não estava presente no almoço que teve a terceira idade na sexta-feira. Porque coincidiu o almoço bem na hora de eu buscar os alunos escolares. Eu saio 10h30 e retorno 1h. Então aconteceu, eu não tenho como estar presente nessa data. E procuraram uns me elogiando pela atitude e outros me cobrando por que eu fechei o cemitério da Vila Trans, que não pode enterrar mais ninguém. Legítimo, está acontecendo algum equívoco. Quem falou isso? A prefeita disse lá, mas explica direito o que ela falou. E meu olho rolou e acabou, não conseguiu se explicar e não era bem aquilo. Aí eu procurei algum cidadão que tem conhecimento, disse que não é bem assim, que ela simplesmente disse que o vereador de vocês mexeu na questão e ela tem que ter um prazo de 6 meses para legalizar o cemitério. Eu falei, não, assim está certo. Os senhores todos sabem disso, que eu fiz uma indicação no mandato do Dora para que fosse murado o cemitério que estava entrando bicho dentro. E no começo desse mandato, agora da prefeita Tereza, eu e o Creito fizemos junto a mesma indicação, como dele de participar. Aí o Creito um dia disse aqui na tribuna que não tinha como fazer porque isso não era patrimônio do município, do cemitério. Não tinha como o prefeito investir. Isso não é Creito que eu não entendi. Então todos sabiam que o cemitério era ilegal. Está lá sem documentação. Mas isso começou lá em 2003, se não me engano. Já passou 4 gestões de prefeito por Marcelândia. É o quinto mandato já em Santa Helena e não foi resolvida essa questão. Naquele tempo era fácil, a firma estava dando documento e ia lá documentar. Mas ninguém se atentou a isso, ninguém nunca tentou ir lá ver que precisava legalizar. Então é uma questão que vem de longe, eu só queria deixar explicado aqui. Porque eu fiz foi um ato popular lá, eles se reuniram já que o prefeito não podia gastar dinheiro. O pessoal me convidou para participar, o Creito também ajudou, o Marquinhos do Gostinho do Pego, o Creito levou. Aí fizemos a cerca. Esse mesmo pessoal lá, no dia de trabalhar, tem, mas quer pôr o nome mesmo. Falei, gente, colocar nome em alguma coisa do município, desde que não esteja legal, tem que ter uma autorização do prefeito. Viemos aqui, fiz o projeto, mandei para lá, ela vetou, né? Que não podia, porque não podia, realmente não pode. E a gente, então, foi o nome e votou o voto dela. Aí eu pedi um requerimento, aí que o povo não entendeu a explicação da prefeita lá. Eu fiz um requerimento solicitando que ela legalizasse o mais rápido possível. Eu estou falando isso aqui hoje, os senhores todos sabem disso, que o povo lá na vida está tudo ligado na internet e eles vejam a sessão. Então, eu vou falar aqui, por exemplo, para todos vocês, que eles vão acessar a internet lá e vão entender o que é. O que eu só pedi fosse que legalizasse para nós pôr um nome no cemitério. É esse o requerimento que eu pedi. Agora, para parar de enterrar a gente lá, não, isso lá não. Prefeito que achou que deve ser assim. Eu não acredito que depois de 34, 36 anos quase enterrando lá, pode passar mais 2 anos que eu penso. O que não pode, que eu acho que não pode mais, é parar de enterrar lá e não conseguir legalizar o cemitério. E os que já estão enterrando lá, como é que fica? Meu pai está lá, tem muitas pessoas que gostavam muito, estão lá também. Então é isso que eu penso. Mas eu acho que a questão de continuar enterrando não vai ter problema nenhum. O que nós temos que fazer é legalizar. Eu acredito que chegar em qualquer juiz, pegar o certidão de óbito, desde o começo, lá de 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, e levar no juiz, fazer os confrontantes, eu não ia direito de peça na era, você entende? Ele deu para mim montar uma associação, não vai dar para legalizar um cemitério? É só pegar lá no Sérgio Molina, pegar o mapa original da vila que ele tem. Você está entendendo? Então, leva no juiz, falar que é o Campo Santo, mas começou a enterrar desde aquele tempo, ninguém se atentou que precisava legalizar. Então, eu acho que é uma questão de vontade. Até a gente mesmo dá para mexer com isso, eu acho. É só se dedicar um pouquinho, ter um pouquinho de tempo, porque a gente nunca pensou de fazer esse tipo de coisa. Mas o que eu quero deixar é que o povo de lá entenda bem claro. Ninguém pediu para interditar nada. A prefeita que está interditando. Disse que pediu 6 meses lá para legalizar, para não perder alguém. Teria que ver essa questão aí, procurar o cartório, procurar o Ministério Público, para ver o que é, não pode, não.
Mas eu acredito também que não vai morrer ninguém lá até esse prazo, não. Pelo menos espero. A questão também do projeto que está aí hoje, que foi produzido baixo, eu acho que tem que ver, o município tem que arrecadar, isso é verdade mesmo. Mas de repente a gente volta um projeto de tirando essa isenção aí. Mas a gente se vê em todos os municípios, todas as empresas grandes, é montada no município com isenção de imposto. Uma empresa grande entra no município se tiver isso. Briga, ele sai de uma cidade, vai para outra, mas lá ele ganha. Isso aí vai ter sempre. Não tem problema nenhum, mas pode votar revogando essa lei lá. E quando chega uma empresa no município que quer fazer, traz para nós, entra na lei. Não sei, é o meu modo de pensar. Mas vamos sentar e conversar. Aí, se for, está prova favorável, né? Desmancha o que está feito. Mas é bom a gente conversar um pouquinho melhor para não fazer besteira. Porque de repente a gente está fazendo uma coisa aí pensando que está ajudando, está prejudicando o município. Era isso por hoje, gente. Muito obrigado.
Vereador Valdir?
Sim, vereador.
Vereador Zanata.
Boa noite. Primeiramente, agradecer a Deus por mais esse dia. Cumprimentar aqui todos os vereadores, em nome do presidente. A esposa do Jorge, a Marta. Nem minhas poucas palavras hoje. Hoje, visitando ali o salão multiuso, a obra que está construindo ali essa reforma. Aí, vendo lá algumas coisas, aparentemente parece que não estava bem, né? Aí fui, até conversei com a. Aí fui lá e conversei com a engenheira. Aí cheguei na conclusão que está vendo os projetos certinho, né? A gente analisando os projetos lá e vendo, e está ficando bom e vai dar uma ajustada em algumas partes para melhorar um pouco a estrutura. E também sobre a empresa também, eu acho que o município tem que dar condição, né, para empresa que vem de fora se instalar no município, porque o município da gente, já com poucos empregos que tem que abrir mais caminho aonde as empresas que vêm de fora para se instalar. Eu acho que o Luiz bem citou mesmo, a gente ver, né? Pode ter, ver caso a caso, mas eu acho que dá uma isenção assim, no geral, onde as empresas já vêm de fora, já se instalam no município da gente, onde dá mais emprego e geração de renda mais para o município. E agradecer também aqui o trabalho da Rosângela. Rosângela fazendo trabalho bom na assistência social, né? Parabenizar ela pelo trabalho dela, que está de boa qualidade. Muito obrigado.
Vereador Cleiton.
Sim, presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Quero parabenizar a presença de vocês, da Martinha, da esposa do vereador Jorge, que está aí presente. E queria contar com o apoio dos 9 vereadores hoje para esse projeto meu sobre os veículos, para identificação dos veículos, com o brasão do município. Então, eu conto com o apoio de cada um de vocês para que nós possamos, sim, nós mesmos fiscalizar também os nossos veículos do município, por onde anda, o que está fazendo, o que não está fazendo. E nesse projeto, a Vossa Excelência, vocês já leram, aonde que dia de sábado, domingo, feriado, só os veículos da saúde, da ação social e de obras que poderão sair. E sábado e domingo, esses veículos, dia de semana, a partir das 5 horas da tarde, também esses veículos não vão poder sair. só esses que vão estar nesses três setores. Conto com o apoio de cada um de vocês. Sobre o projeto que nós pediu baixa hoje, que nós temos que ver muito bem, nós temos que discutir, porque há quatro anos atrás, nós deu isenção, tem cinco vereadores aqui que votou para essa isenção desses impostos para essas empresas, na qual hoje nós temos empresas que foram instaladas aqui dentro do município. Isso aí todos os municípios dão, incentivar as empresas de vir para o nosso município, os municípios mais pequenos, que os municípios grandes funcionam do mesmo jeito também. Então a gente tem que estudar muito esse projeto antes de colocar a votação aqui, para que nós tomemos a decisão certa. O município, o estado, o país hoje está passando por dificuldades, tudo nós sabemos. O município de Nova Santa Helena também. A arrecadação do município a gente sabe que não dá conta de sustentar as despesas. Então, claro que aumenta os impostos, vai doer, nós vai ser criticado, mas nós temos que estudar com carinho para ver o que é melhor mesmo para o nosso município. E sobre o cemitério, que o Luiz citou aqui também, é tudo nós, da vez, nós da Atlântica, muita gente que está lá, né, Luiz, da vez não sabia, que há mais de 37, 38 anos que enterra a gente lá e nunca passou por uma legalização. E hoje todos nós sabemos que hoje tem que ter licença de IBAMA, licença da SAMA, e aquilo ali vai dar gasto para a prefeitura, mais ou menos 40, 50 mil reais. Quanto isso ninguém sabia, né, vereador? Era pouca gente que sabia. Aí o vereador fez o requerimento, levou lá para a prefeita, a prefeita tocou de tomar alguma decisão, aí ela fez a decisão dela, e agora nós temos que correr atrás para legalizar. Já consegui o mapa original da colonizadora, tá ali em casa. Amanhã eu vou levar para a Ariadne, que já consta no mapa, vereador, o lugar do Campo Santo. E, infelizmente, não era aquele quarteirão, era um quarteirão do lado. Então tá fácil nós correr atrás, nós vereadores, para ir lá e legalizar isso daí, fazer um uso campeão. Hoje tem uso campeão para tudo, não vai ter uso campeão para o cemitério. Então, vamos pegar, vamos trabalhar junto aí, contando com o apoio dos demais vereadores. Amanhã vou levar lá esse mapa para já dar entrada e fazer o possível para que não morra ninguém durante 6-7 meses, porque a prefeita fez um decreto e a partir da hora que tem um decreto tem que ser cumprido. Então vamos torcer que não aconteça nada, para daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses, que seja 7 meses, que ela vai estar legalizado com o apoio da Câmara e da prefeita. E muito obrigado, presidente.
Vereador Maurício.
Sim, presidente.
Esse aí não está funcionando. Esse aí não está funcionando.
Boa noite a todos. Cumprimento aí a Márcia, mulher do esposo do Jorge. Em nome do presidente, cumprimento toda a bancada de vereador. O que eu tenho a dizer para vocês, esses dias nós teve uma reunião aqui na prefeitura, então veio o pessoal do Kena, né? Eu vi que eles vieram ali e foram para a colégio fazer títulos que já estava vencendo dia 9, né? Então, eu vi ali a dificuldade daquele povo, né? Que eles agora, eles pertencem mesmo a Santa Helena, família dali, e eles cobraram, né? Saúde, estrada, pessoas idosas assim que precisa de remédio, né? Então, os vereadores, não sei quais vereadores que estavam lá, estava eu, acho que o Divan, né? Então, a gente viu que é um povo sofrido, né? Você conhece o povo sofrido pela pele, pela situação deles, você vê, né? Que é um povo que não é um povo que tem um salário grande. Eles vendem o que lá? Acho que madeira, castanha e fruta, né, vereador? Então, a gente viu, né, que hoje o município de lá não quer dar apoio para eles. O município, porque eu senti assim, que o município dos vizinhos lá não quer dar apoio para eles. E hoje eles pertencem ao nosso município. Então, ali o vice-prefeito Marquinhos falou que após que, né, terminar aqui todas as estradas, que está indo descendo para a prática, aí vai dar um apoio lá para eles. E e também o Kine vai fazer um levantamento, que eles precisam também lá de... aquelas mulheres que trabalham na saúde, agente de saúde, eles precisam de homens, precisam de muita coisa. Então, eles fazem parte do município, né? Então, acho que os vereadores, a prefeita também vê o sentimento desse. Eu acho que né, tem que trabalhar para eles também. Por hoje, só, muito obrigado. Até a próxima.
Vereador Roberto.
Sim, presidente.
Em primeiro lugar, agradecer a Deus por dar mais essa oportunidade para nós estar aqui presentes com saúde. Em nome do presidente, agradeço os demais companheiros. Em nome de Deus, agradeço a vocês que estão aí ouvindo. Então, né, a gente está aí na peleja. Hoje eu fui removido de setor. A prefeita resolveu, depois de 12 anos que eu estava trabalhando no local, mas fazer o quê, né? É a lei, ela disse que veio uma denúncia do Ministério Público que eu estava em serviço irregular, fora do meu concurso. Concordo com ela, falei para ela, concordo com a senhora. Só que não é só eu. Se a senhora está removendo eu, vai ter que remover muita gente aí. Porque se foi para isso, concordo. O serviço que eu estou fazendo, comecei hoje, a hora que eu acostumar, é bom demais. É, ficar no ar-condicionado e sentado, é bom demais. Só que eu gostava do meu serviço. Mas se a lei é assim, só que é uma coisa que vai ter que acontecer para os outros também. Porque agora eu vou ser o primeiro a estar corrigindo. Porque a gente sabe que tem muito aí em divisão de serviço. Então agora eu falei para ela, só fica esperta que não vai nem vir denúncia, vai ser denunciada. Né? E demais a gente quer só aí agradecer os amigos, né? Sobre a quadra lá, né? A indicação que foi feita, não sei se a prefeita vai executar ou não, da feira, mas o esperante ficou muito contente, agradeceu os demais companheiros aí, e porque se fosse para ficar desmontando e montando aquilo lá, era, a diferença ia cair para uns 7, 8 feirantes só, porque ninguém tinha condições de carregar e trazer, e montar e desmontar, então ele ficou muito grato por ter passado. E mais uma, muito obrigado.
Vereador Raul.
Tem senha não, né? Senha não? Senha. Ah, não.
Boa noite a todos e a todas. Cumprimento o presidente, no qual os vereadores, secretária, a Marta, também trabalha muito com nós, professor de Jorge, e agradeço a Deus também por mais uma noite, mais um dia, estar presente, nós nessa Câmara de Vereadores. Bem, se viu falar de... E do cemitério lá na Vila Atlântica, começar, eu acho que, resumindo, né, já vem há muito tempo, no caso, lá na Vila Atlântica, enterrando pessoal e coisa. Agora é um momento aí como se cai na ficha de documentação, que tem regular, só que daí nós temos que pegar, eu acho, de pegar o projeto, né, projeto da cidade e rever, até com a promotoria de Itaúba também, a juíza, sei lá, que de repente que possa fazer um negócio assim de imediato, né, como diz o campeão, eu acho que é o caminho aí, para não esperar 6 meses, a pessoa morre alguém lá na Atlântica, e aí não vai enterrar, onde vai enterrar, às vezes já de família que é enterrado lá dentro, e aí vai dar um transtorno danado, né, meu Jorge? Então, acho que nós temos que sentar com a prefeita e ver, nós tentar ajudar junto, tentar resolver essa situação, que é muito importante, eu acho, para que as coisas que não... É um transtorno. Se vem acontecer, morrer alguém, é problema, né? Então, eu acho que se tem assim, acho que cortar o cemitério lá não tem como, você vai arrancar, ela vai fazer o quê, então? E, às vezes, um custo danado para legalizar, tem que ser como o campeão continuar enterrando até que se acha a solução adequada, certa, correta. Mas tá, isso, acho que isso aí é o caminho que tem que fazer. Quanto também ao projeto também dos impostos, né, das empresas, é que nós votamos uma vez ausentando todas as empresas ali que se instalassem na nossa cidade, foi votado ficando ausente de imposto 5 anos, né? Então agora tem um projeto de lei que para cobrar imposto de todos os empresários, eu acho que as empresas que se instalem, microempresários, e assim eu vejo que daí não é bom nós sentar, até pedir vista, né, vereador Jorge, para que nós sentemos com a prefeita, o vice-prefeito, e tirar algumas dúvidas, né, as dúvidas para ver, para que a gente vote consciente, né, o que mude, talvez aquele projeto de lei faça um requerimento em cima, né, para que se possa fazer uma emenda em cima de mudar. Que não venha prejudicar nem o A ou B, né? Mas que eu vejo assim também que todas as prefeituras, se anda em qualquer lugar, Itaúba, que é mais ciclo vizinho, Colíder, não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Lá em Itaúba mesmo, o prefeito falou, ele não está doando terreno para ninguém. Ele disse que doar, a pessoa não constrói, vira que ele trouxe. Lá ele está vendendo o terreno, a prefeitura vende, no preço X e tal, para a pessoa construir. Então, eu acho assim, nós temos que cair na realidade. Do passado, 10 anos atrás, 15 anos atrás, era uma coisa, presidente. Hoje, nós vivemos um momento, a situação no país nos condiz que está difícil. Pode ver, a corrupção no país está extremamente assim, evoluída. Eu falo sempre que, e é uma expressão que eu falo, e é uma realidade. É que nem rato. Você prende 3, cria 15. Então, a corrupção no Brasil não vai parar. É extremamente difícil, está uma situação difícil. Qualquer presidente que entra lá pode contornar a situação, mas não vai conseguir contornar a corrupção no Brasil. É muito. Olha a Petrobras, presidente. Em 6 meses que engoliram essa corrupção, que estava corroendo por trás, né, muitos ganhando em cima, aí parecia propinas e propinas, quer dizer, parou, já teve uma evolução, não sei quantos bilhões, bilhões em 6 meses, quer dizer, o índice. Então, você vê que em 6 meses, imagina o que vinha lá de trás. E aí, o que refletiu, o que nós estamos fazendo hoje, está acontecendo com nós, com o país inteiro, combustível, o óleo, o diesel, gasolina, nós estamos pagando por isso, nós estamos pagando pelos corruptos. Então, por isso que a política brasileira, presidente, deputados, senadores, a gente tem que analisar bem, nós, legislador, nós temos que analisar bem, que hoje nós, a política brasileira, o político, né, vereador Luiz, hoje a gente não vê com, as pessoas não vê com os olhos bons nós. Você saia, antigamente a gente saía em qualquer lugar, você fala, você mexe com quem, Nova Santana, eu sou vereador, 10, 12, 15 anos atrás, bom, né? Hoje não é nem para você falar que é político, ele fala, é mais um daqueles que estão lá em cima, daqueles, não tem nada a ver aqui com isso, mas realmente a população realmente está pensando assim. Então é difícil, as pessoas que conhecem, então, devido a essas coisas, então, a classe política está passando por um momento terrível, então não é fácil. Então nós precisamos rever bem as situações, nós rever para que possamos, sempre que tem algumas polêmicas, tem alguma coisa, nós sentarem junto, acho que a prefeita ou vice-prefeita, né, para nós, do projeto lá, presidente, nós, eu fiz questão de pedir baixa, para que algumas dúvidas, né, para mim não tinha problema, mas até que a pessoa vote favorável, desfavorável, mas consciente no que está fazendo, né? Isso é muito importante. Faz dias, tempinho que esse projeto está aí, nós podíamos ter pensado antes, mas, enfim, como é um troço, né, a gente vê. E as prefeituras, podem ter certeza de uma coisa, os vereadores têm que, andar com as próprias pernas. Prefeitura que não faz isso, ter arrecadação, não vai conseguir tocar mais prefeitura. Está a coisa mais difícil. Vocês vê lá em Itaúba, quase 40 e poucos funcionários contratados, que foram mandados embora. E Santa Helena vai aqui uns dias um pouco mais, colíder. E todas as prefeituras vão ser desse jeito. Então, o gestor hoje, ser prefeito ou prefeita hoje, não é fácil. O cara que tem vontade, às vezes ele não tem um conhecimento e vai para si ali, ele vai sentir na pele o quanto é triste. Porque a população não quer nem saber, bate duro em cima. Nós que não temos conhecimento da situação e vai vendo, você vai vendo que a realidade é tudo. Qualquer prefeito que fosse, se o Roque tivesse ganhado, ele ia sentir estar na pele também, do mesmo jeito que o governo federal. Lá de cima não é recurso. Do Estado não é recurso. Quer dizer, então a situação está difícil. Emendas parlamentar, deputados, pode ver. Não dá nem mais para pedir emenda, né, vereador Cleiton? Não vem, não vem. E aí? E eu sinto na pele, vai agora em outubro, né? Estamos chegando. Deputados, eleição para presidente, para senador, governador, deputados, né, estaduais, federais. E os deputados que não conseguiram as emendas para os municípios. Então, eles estão preocupados. Então, você vê, é o impacto que vai dar isso. Mas, enfim, isso aí, agradeço a todos, boa noite a todos.
Vereador Jorge.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Quero cumprimentar o presidente, cumprimentar a bancada de vereadores, cumprimentar a Márcia, minha esposa, que é presente. Muito obrigado por ter vindo. E hoje eu queria iniciar aqui falando do curso Hortalística, né, em Nova Santa Helena, que começou hoje. Onde eu vi o esforço do secretário Carlos, mais uma vez aqui falando em nome do Carlos, do grande esforço dele para conseguir trazer até o povo de Santa Helena esse curso que é tão importante, coisa muito bonita, onde eu estive lá e não tinha muita gente, infelizmente tinha 8 pessoas só participando desse curso. Então, são coisas que vai assim, até desanima um pouco a gente ver o esforço das pessoas para poder conseguir. E muita gente não valoriza, não acolhe essas ideias. Santa Helena precisa acolher as ideias para que o povo, para que o secretariado, todo mundo possa trabalhar com mais animação, com mais vontade. Realmente é interessante aquele desânimo quando você olha e não vê o povo ali para poder acolher essas ideias. Mas eu acho que amanhã, pelo que eu já estive andando em Santa Helena, convidando mais pessoas, muita gente amanhã eu acho que vai estar lá para poder participar. Isso é muito bom. E espero que seja de grande valia para essas pessoas que lá se encontraram hoje. E também falando aí sobre a gestão do posto, o nosso município, onde o vereador Raul colocou muito bem a situação, não só de Santa Helena, mas do estado, todos os municípios. Vai ter que andar realmente com as suas pernas, porque não tem mais dinheiro do estado. O governo federal também não está repassando. Aí o governo do estado diz que não recebe, também não tem como repassar para os municípios. E como que tu trabalha sem dinheiro? Não tem como. Então, a gente foi pedido vista desse projeto, eu achei muito bom para que nós, vereadores, possamos aqui convocar a prefeita ou o vice-prefeito, para que dê uma explanada nesse projeto, não é para a gente possa votar consciente, para a gente não sofrer na rua depois aí, algumas pessoas cobrando, falando que a gente está tirando alguma chance de alguma empresa se instalar em Nova Santa Helena. Então, eu achei muito boa essa ideia aí. Eu tenho certeza que a prefeita ou vice vai estar aqui para dar uma espanada para a gente. E também sobre o cemitério da Atlântica, é uma questão que Então, vem de muitos anos. E como todo mundo sabe, a lei muda todo ano. Hoje a lei é de um tipo, amanhã é outro tipo de lei. E infelizmente vai ter que normalizar, arrumar aquela lei lá para que o cemitério possa continuar funcionando. Mas eu vejo o esforço muito grande da prefeita e também do vice Marquinhos e também dos vereadores, que também cobram da prefeita para que legalize o quanto mais rápido possível aquele cemitério para que possa atender a população da Atlética. E eu sempre estou à disposição, sempre me coloquei para o vereador Cleito, para o vereador Luiz, que depender da minha pessoa, estou pronto sim, vereadores, para poder apoiar e ajudar naquilo que depender de mim. A questão também da comunidade Kenny, onde escutaram duramente a prefeita, cobrou, me cobrou também como vereador. E questão de 16 anos, de 10 e 12 anos atrás, eles cobram para que seja resolvido com ânimo. E não é fácil para resolver aquele problema, porque se fosse fácil, eu tinha certeza que a gestão passada teria resolvido. Mas eu vejo o empenho da administração atual em fazer com que o povo do Cano seja atendido da melhor maneira possível. Isso eu vejo a vontade de todos nós, todos nós. Todos nós cobramos, todos nós buscamos alguma coisa. Eu tenho certeza que a comunidade Cano daqui uns dias vai ser atendida igual a toda a nossa região aqui. Cano também será atendida, até porque aqui no vereador Maurício colocou. O municípiozinho que é Cláudio, hoje não quer mais atender a comunidade do Kelly. E eles têm razão, até porque o Kelly pertence a Santa Helena, então não tem nada a ver com o Cláudio, quem tem que atender lá é Santa Helena. Eu tenho certeza que a prefeita vai e já está fazendo de tudo para poder dar todas as condições possíveis também para a comunidade do Kelly. No mais, eu quero aqui deixar meu abraço e agradecer a todo vereador pelo trabalho e pelo empenho pelo nosso município. Eu não poderia aqui também deixar passar, presidente, para falar do secretário Pitucão. Pitucão vem dando aí uma demonstração de uma grande vontade de ajudar a resolver os problemas da nossa cidade. Ele hoje é o secretário da cidade, está fazendo um grande trabalho e em todo lugar que eu tenho andado nos bairros, realmente ele está recebendo muito elogio. Isso é muito bom, não é bom só para ele, é bom para todos nós também. E por isso eu quero aqui deixar meu agradecimento ao secretário Pitucão. E no mais, muito obrigado a todos.
Também quero deixar aqui meu boa noite a todos os vereadores, cumprimentar a Tiara e, em nome da Marta, ressaltar a grande importância dos funcionários públicos, né, Marta? Se não fossem os funcionários públicos, o que seria de nosso município? Nós, vereadores, prefeitos, estamos apenas num cargo eletivo e passageiro. A cada 4 anos se renovam as cadeiras. Alguns permanecem, entram outros novos e assim vai indo. E o funcionário público não é efetivo. Tem ali uma história, uma jornada e uma questão que eu acho muito bonito. Que todos os funcionários, independente da pessoa que está ali, que está na administração ou da Câmara de Vereador, não mede esforço, vereadores, para fazer o seu melhor pelo município. Eu tenho uma visão, tive a oportunidade de trabalhar num governo anterior, onde era visto como oposição, mas sempre trabalhamos como parceiros, e via como era o desenvolvimento desses funcionários, e hoje que se elegemos no lado da situação, dizendo assim, também vejo que todos continuam trabalhando da mesma forma, fazendo o seu melhor e se empenhando. Meus parabéns a todos os funcionários públicos. Quero aqui dizer também, semana passada estive em Sinop participando de gestão eficaz do Tribunal de Contas, um curso de extrema importância, onde hoje encontramos um Tribunal de Contas totalmente novo. De todos os presidentes que tinham anteriormente ali, de todas as pessoas que estavam lá, igual Antônio Joaquim, todos os conselheiros, só permaneceu um. Mudou tudo. São todos novos. E nós temos um pensamento que o Tribunal de Contas, ele está ali para penalizar, está ali para julgar os prefeitos, condenar, mas na realidade o papel deles é totalmente diferente. Eles estão ali com o papel de auxiliar. O prefeito fez alguma coisa, ou a Câmara, o gestor da Câmara fez alguma coisa de errada, lógico, tem suas penalidades, mas antes eles mostram o caminho, mostram como deve ser feito, e se colocaram lá à disposição para atender todas as câmaras e todos os prefeitos do nosso estado. E o presidente citou uma questão que é muito interessante. Hoje nós vemos uma boa parte dos gestores que se elegem, muitos são agricultores, outros pecuaristas, né? E sempre reclamam: ah, se fosse lá na minha propriedade, eu resolvi isso com 2 dias. Ah, eu fazia acontecer se fosse lá na minha propriedade. Né? Pois aí já vemos uma diferença do setor público para o privado. Pois muitas pessoas taxam como que as leis são para enrolar, são para atrapalhar, né? E na realidade não. Tudo isso é para ter um controle no setor público. Porque no setor público tem um princípio da efetividade, princípio da legalidade, pois o dinheiro que você está movimentando não é um dinheiro seu. Lá no setor privado você faz isso porque o dinheiro é seu. Você pode ir lá ver 3 preços, você pode gastar onde você quiser. Mas no setor público o dinheiro é da população. É totalmente diferente. E deve ser gasto com o máximo de eficiência possível. E, então, agora, neste momento, vamos passar para a ordem do dia. Coloco o projeto de lei 1 Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei legislativo número 06 de 2018.
Projeto de lei legislativo número 6/2018. Súmula. Estabelece obrigatoriedade de identificação dos veículos oficiais da administração direta e indireta do município, com o brasão oficial do município de Nova Santa Helena e da outras providências. O excelentíssimo vereador Cleiton José Zanato, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo inciso 3º do artigo 152 do referido do regimento interno, propõe à mesa, ouvido o soberano plenário, o seguinte projeto de lei legislativo. Artigo 1º. Os veículos oficiais da administração direta e indireta do município deverão ser identificados com a brasão oficial do município de Nova Santa Helena, à exceção dos veículos de representação da prefeita, o prefeito e presidente da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, desde que portadores de placas especiais de acordo com os modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. Os veículos oficiais deverão serem recolhidos no pátio do Poder Público às 15 horas, assim que encerrado o expediente de cada secretaria, exceto os veículos da Ação Social, Secretaria de Obras e Secretaria de Saúde. Parágrafo 2º. O não cumprimento das disposições previstas na presente lei causará a apreensão do veículo pela autoridade de trânsito competente do município até que a irregularidade seja sanada. Artigo 2º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 120 dias. Artigo 3º. Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação da presente lei, serão utilizados recursos consignados no orçamento municipal vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, vigorada as disposições em contrário. Câmara Municipal de Nova Santana, 23 de abril de 2018.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereador Cleito.
Só queria ter o apoio e a colaboração dos companheiros aqui, presidente.
Seu voto.
Favorável.
Vereador João.
Presidente, eu gostaria que essa lei fosse sancionada. Sou favorável.
Vereador Luiz.
Sou favorável, presidente.
Vereador Valdir.
Sim, presidente.
Vereador Maurício.
Sim, presidente.
Vereador Roberto.
É, mais uma lei que vamos criar, né? E vamos fiscalizar e vamos fazer ela valer. Porque isso vai acontecer. Eu sou favorável.
Vereador Raul.
Favorável, presidente.
Vereador Jorge.
Sim, presidente.
Projeto de lei legislativo número 6 de 2018, aprovado por unanimidade.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura do requerimento número 8 de 2018.
Requerimento 8 de 2018. É, requerendo-lhe, devido às várias reclamações dos moradores da comunidade Rio do Pombo, onde afirma que não está sendo atendidos pela equipe de saúde, venho requerer a Secretaria de Saúde atenda a referida comunicação, assim como ando atendendo em outras comunidades rurais do nosso município, assegurando o direito de igualdade de todos os cidadãos. Neste termo, pede e espera o deferimento. Câmara Municipal de Nova Santana, no Mato Grosso, em 26 de abril de 2018.
Coloco o requerimento em discussão e votação. Vereador João.
Presidente, eu gostaria do apoio dos nobres vereadores. Aquela comunidade Rio do Pombo, em 2016, foi feito todo mês visita, enfermeira, médica. E eu gostaria de saber por motivo que não está sendo atendido aquele povo lá. Devido a várias reclamações, né, crítica, que inverteu. Antes eles procuravam Nova Santa Helena e agora estão procurando Terra Nova. E Terra Nova notificou eles para transferir o título deles para Terra Nova. Em cima disso, fiz uma visita na comunidade, onde eu conversei com várias pessoas lá. E eu peço aos nobres vereadores a votação disso aí, para que encaminhe ao secretário de saúde, para que ele manda novamente as equipes nossas para atender essa comunidade. Meu voto favorável.
Vereador Luiz.
Sou favorável, presidente.
Vereador Valdir.
Favorável, presidente.
Vereador Cleito.
É, só concluir aqui, presidente, esse requerimento do vereador João, que esse ano eu tive a oportunidade de ser convocado com o secretário da Saúde e participei da comunidade Vera Cruz, da Colidinha e da Uru. E junto, um trabalho muito bem feito da parte da saúde, quando eu acompanhei aquela época, foi em janeiro, fevereiro desse ano, aonde que foi a médica, foi a técnica, foi a enfermeira, psicóloga, e junto que eu achei mais interessado ali, presidente, foi que a médica levou a caixa com todos os remédios, o jeito que ia passando pela médica, consultando, já ia entregando o remédio, um trabalho muito bom que eu achei. Agora, se realmente não está indo mais, eu acho que esse requerimento foi bem feito. Tá de parabéns, vereador. E não esquecendo também que agora nós temos que dar toda a assistência para a comunidade do Ken. Então, que serve também esse requerimento, não só para o Pombo, mas lá para o Ken, pelo menos uma vez por mês, que se desloca na vanzinha, alguns carros da prefeitura, a técnica, a enfermeira, a médica, que vai até na comunidade lá do Queno, que atende aquele pessoal que faz parte do nosso município também, que não pode ser esquecido. E meu voto é favorável, presidente.
Vereador Maurício.
Meu voto é sim, presidente.
Vereador Roberto.
Então, parabenizar também, né, o João. E tem mais uma comunidade lá embaixo também. Está sem agente de saúde, que é onde a Zirene fazia. Então tem que cobrar ali o secretário para ver se tem condições de alguém fazer lá ou não, porque o pessoal lá está reclamando que também está sem os agentes de saúde. Meu voto é favorável.
Vereador Raul.
Também sou favorável, presidente.
Vereador Jorge.
Presidente, esse requerimento, onde fala da comunidade pobre, né, vereador? Esse povo que está reclamando, eu não sei, mas lá eles têm agentes de saúde. Se ele não estiver atendendo, eu acho que a gente deveria realmente cobrar do secretário, mas lá tem secretário, lá tem agente de saúde, sim. Que o pombo ele pega da comunidade Uru para lá, não é?
Sim.
Eu acho que tem sim. Mas sou favorável, presidente.
Requerimento número 8/2018, aprovado por unanimidade.
Observando não haver mais nada na ordem do dia, declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesma seja lavrada em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Uma ótima noite a todos.